formadas dessa maneira? Ou seja, repetindo, câmaras criminais extraordinárias formadas majoritariamente por juízes de primeiro grau. São convocados, em alguns casos, tem até um número maior do que para os próprios desembargadores. Também, senhora ministra, também uma outra pergunta em relação a essas circunstâncias. No caso, a circunstância atenuante da menoridade, né? Ela prepondera sobre agravantes objetivas, conforme a decisão do Supremo? Há uma divergência grande entre o STJ e o Supremo em relação ao oferecimento da denúncia na hipótese de descumprimento das sanções impostas na transação penal. O STJ tem uma posição, o Supremo tem outra posição. Vossa Excelência concorda com a posição do Supremo acerca dessa questão, ou seja, no oferecimento da denúncia na hipótese de descumprimento das sanções impostas na transação penal? Senhora ministra, qual que é a posição de Vossa Excelência em relação à chamada prescrição virtual? Vossa Excelência concorda com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal da possibilidade da aplicação da prescrição virtual? Em relação à constitucionalidade da vedação de concessão de liberdade provisórias a presos em flagrante por porte de arma, Vossa Excelência entende que o Supremo acertou? Em relação à medida de segurança, qual é o prazo máximo que Vossa Excelência entende que é cabível nesse caso para o cumprimento de medida de segurança? O Supremo também já decidiu várias vezes, senhora presidente, até mais recentemente, agora mesmo, no mês de novembro, né, através do ministro Ricardo Lewandowski, acerca da possibilidade ou não, né, da decretação da prisão preventiva quando há repercussão social e também acerca da gravidade dos crimes, né? Vossa Excelência entende que, nesse caso, é possível a imposição da prisão cautelar? Em relação aos maus antecedentes, senhora ministra, eles podem se basear exclusivamente na existência de inquéritos e ações penais em curso? Em relação, senhora ministra, a prescrição pela metade, na hipótese do réu ter mais de 70 anos de idade, né? O Supremo tem uma decisão acerca disso, né? Uma decisão que de 2009, que foi relator o ministro Carlos Brito, em que ele pacifica mais ou menos essa questão. E que ele... Então, indago de Vossa Excelência, em relação a isso, a idade, 70 anos, pode ser contada na pendência de recurso extraordinário interposto contra acórdão condenatório, ou esse acórdão condenatório deve ser o início do prazo? Ou seja, se o réu tinha menos de 70 anos, mas completou os 70 anos na pendência do julgamento de recurso extraordinário, né? Se vale, qual é a data que conta para fim da aplicação da prescrição pela metade prevista no artigo 115 do Código Penal? Já esgotado meu tempo, eu peço a minha inscrição novamente, senhor presidente, para concluir as perguntas ao fim. O que é possível regimentalmente?
Se Vossa Excelência quiser.
Eu peço o meu requerimento aqui também para ganhar um diploma, senhor presidente.
Não, eu vou dar o tempo a Vossa Excelência para Vossa Excelência fazer as perguntas, Vossa Excelência achar.
Ah, então, perfeitamente. Ainda tem mais uns 20 minutos. Vossa Excelência
então,
concorda.
Vossa Excelência tem que reescrever.
Senador
então,
Demóstenes.
Tem mais
os outros. Pela ordem, senador Demóstenes.
Me inscreva, né?
Senador Demóstenes. Vossa Excelência. Demóstenes.
Então, Vossa Excelência.
Depois eu vou pedir a Vossa Excelência, com todo respeito, para me dar senador um diploma, Crivella. Porque hoje aqui nós estamos tendo uma aula, um diploma de direito aqui, presencial, curso presencial.
Não, o senador Demóstenes tem todo o direito de fazer os questionamentos que entender.
O Supremo já entra dando aula, né?
Entender, senador Demóstenes, senador Crivella. Então, eu vou, em respeito aos demais, eu já dei para a Vossa Excelência 10 mais 2, 14 minutos. Então, Vossa Excelência quiser fazer mais, tem mais um minuto e meio.
Não, eu quero me inscrever na forma
Vossa Excelência no final.
Isso, tem problema.
No final dos inscritos.
O senador
próximo orador inscrito é o senador Aloysio Nunes. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Aloysio.
Senhores senadores, ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, a quem saúdo, cumprimento, a quem gostaria de dizer que de quem tem as melhores referências, além do currículo e referências que foram confirmadas pela apresentação inicial que Vossa Excelência fez sobre a concepção que tem sobre o seu papel, sobre o papel do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda mais, fico ainda mais satisfeito por saber que Vossa Excelência gosta de cinema e de poesia. Mas eu queria, inicialmente, senhor presidente, dizer do meu inconformismo com o tom que vem sendo seguido nas sabatinas. Vossa Excelência não é, evidentemente, culpado por isso, mas é o fato de não se poder fazer perguntas que, porventura, levem à explicitação da maneira pela qual o sabatinado encara questões delicadas e que deverão ser decididas pelo tribunal a que pretende integrar. Vossa Excelência, se for ministra do Supremo Tribunal Federal, não será apenas la bouche de la loi, Vossa Excelência será la bouche de la Constitution. Não é? Então, eu quero saber em que tom vai falar essa boca, qual é a sensibilidade que a informa, qual é essa visão dos valores jurídicos sobre os quais Vossa Excelência vai se pronunciar. Não é? Eu preferia, com toda a franqueza, Vossa Excelência não é ainda ministra do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência não pode dizer que vai julgar determinada questão e, portanto, se declarará impedida se pronunciar previamente sobre ela. E mais ainda, eu até preferia ver uma ministra impedida de participar de determinado julgamento, mas em cuja sabatina eu tivesse ocasião de aferir os seus pontos de vista sobre as questões que ou estão sob o exame do Supremo ou que haverão de estar. Não é? Porque, como diz o senador Pedro Taques, dada a amplitude da ação do Supremo, em grande parte decorrente da democratização do acesso ao Supremo Tribunal Federal pela ampliação do número dos legitimados a propor a ação direta, não é? E também da omissão, é preciso que se diga, da omissão do Legislativo sobre temas delicados, que decorre de uma certa degradação progressiva da política, né? O Supremo Tribunal Federal é chamado a se pronunciar sobre essas questões. Então, eu queria, ao fazer esta primeira afirmação, voltar a perguntar à senhora. A senhora considera que o STJ, que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público têm uma função subsidiária ou é hierarquicamente superior às corregedorias regionais? Eu não tenho como fugir dessa negação. Gostaria também de perguntar o seguinte à senhora, a respeito de greve de juízes. Vossa Excelência habilmente afirmou que não houve, a rigor, não houve greve. Mas o fato é que poderá haver. O Congresso Nacional tem se omitido nos últimos 23 anos decorrentes da promulgação da Constituição de 88 na formulação da lei reclamada pela Constituição, que garante e disciplina o direito de greve dos servidores públicos. Já há iniciativas aqui no Senado e também na Câmara de projetos de lei. O Brasil é signatário de uma convenção da OIT sobre esse tema, de modo que, cedo ou tarde, vai chegar, eu espero que o mais cedo possível, porque a falta, o vazio legal, além de ser um entrave ao exercício do direito, permite também o abuso desse direito, vai chegar um momento em que se vai discutir o seguinte: juiz pode fazer greve ou não? A Bouche de la Loi pode fazer greve ou não? Eu quero ouvir a opinião de Vossa Excelência. Nós vivemos aqui, ministro, assoberbados pelas medidas provisórias, invadidos permanentemente. A senhora esteve aqui, tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, no momento em que o Congresso, num dos raros momentos em que o Congresso debateu temas substantivos, né? Nós estamos debatendo e vamos deliberar, começar a deliberar hoje sobre Código Florestal. Mas isso é raro. Fala-se em choque de ideias e tal. Não há muito choque de ideias. Essa aqui é a realidade dos fatos. Os pontos delicados são postergados. Greve de servidor público é delicado, porque exige o conflito entre o poder público e os servidores tem diferenças substanciais em relação ao conflito entre empregados e patrões, não é? E exige a sua solução a intervenção de um outro poder, que é o poder legislativo, porque aumento de salário ou mudança de condições de trabalho só se dá, mudança do regime jurídico só se dá através de lei. Mas o fato, ministro, é que aqui a maior parte do tempo é medida provisória. Então, é preciso que eu saiba, gostaria de saber de Vossa Excelência, qual é, na sua visão, o limite de emendamento das medidas provisórias pelo Congresso, desse tipo de iniciativa, que é privativo do Executivo, exercida somente em condições excepcionalíssimas, de urgência e de relevância da matéria. Qual é o limite de emendamento que tem o Congresso Nacional dessas medidas?
A pergunta é muito boa. Agora, nós podíamos também perguntar o que, que nós, senadores, achamos de qual é esse limite, porque até agora nós não damos palpite nenhum.
Vossa Excelência dá, e eu dou também, quando nós criticamos aos contrabandos legislativos. Vossa Excelência tem sido um crítico contumaz, e eu também. Mas qual é esse limite? E mais ainda, acredita Vossa Excelência que o julgamento de relevância e urgência, que é uma pré-condição para a edição de medida provisória, que deve ser compartilhado pelo Poder Legislativo, deve ser referendado pelo Poder Legislativo, ratificado pelo Poder Legislativo. Esses requisitos podem ser levados ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal poderá decidir a esse respeito? Pergunto ainda em relação ao ativismo judicial, que considero, volto a dizer, o ativismo judicial existe, não apenas porque nós vivemos numa sociedade altamente plural, felizmente, porque a sociedade se democratizou e o judiciário se democratizou também, e porque o legislativo não seguiu esse passo, não é? Agora, recentemente, o Supremo decidiu sobre a união homoafetiva. Decidiu com base em ações formuladas pelo governo do Rio de Janeiro e a Procuradoria-Geral da República. Bem, nessa decisão, se reconheceu que a união estável homossexual seria reconhecida juridicamente, que os casais homossexuais seriam reconsiderados como entidade familiar. Mas as ações diretas propostas, ao suscitarem as consequências desse reconhecimento que elas pleiteavam, não esgotaram todos os eventuais repercussões, como, por exemplo, adoção, como, por exemplo, licença gala, como, por exemplo, o nome, repercussões da União Civil sobre o nome. Como Vossa Excelência encara essas consequências? Vivemos ainda recentemente, estamos ainda sob o impacto da demissão, do pedido de exoneração do ministro do Trabalho. Uma das questões, uma das acusações sobre o ministério, a atuação do Ministério, é que havia cobrança de propina para reconhecimento de sindicatos. Ora, nós sabemos que o reconhecimento de sindicatos, que as centrais sindicais disputam asperamente entre elas a reconhecimento de sindicatos a ela afiliados, porque a distribuição dos recursos do imposto sindical, do chamado imposto sindical, entre as centrais, é função do número de sindicatos filiados a elas. Este recurso faz uma soma vultosa, como sabe Vossa Excelência. Fala-se em coisa de mais de um bilhão este ano, né? E é um recurso de origem de natureza tributária. Ora, a utilização dos recursos que as centrais sindicais faz não está sujeita a nenhum controle, a não ser pelos órgãos próprios dos próprios sindicatos, os conselhos fiscais, que são compostos à feição da própria diretoria, da própria direção da central sindical. Não há nenhum controle externo, como deve haver, sobre a utilização de recursos que têm natureza, sim, fiscal, pelo Tribunal de Contas da União. Pergunto a Vossa Excelência como Vossa Excelência encararia o escrutínio do Tribunal de Contas da União sobre a prestação de contas das centrais sindicais. Né? A mesma coisa com a OAB, tem razão o senador Pedro Taques. A OAB recolhe contribuições dos advogados como condição do exercício da profissão. Somas vultosíssimas. Onde é que está a prestação de contas? Apenas em Ternacópolis? Ou é necessário que a sociedade saiba, né, exatamente qual é a utilização que faz a OAB e outras organizações, e autarquias semelhantes. O sistema S é a mesma coisa. Né? Enfim, como Vossa Excelência encara essa questão? Ministra, creio que eu esgotei por hora. Muitas questões eu gostaria de ter levantado, mas Vossa Excelência já respondeu ao reagir às indagações de outros senadores. Muito obrigado. Ah, uma pergunta, desculpe. Sobre royalties de petróleo, titularidade dos royalties de petróleo. A Constituição diz que são receitas, as rendas decorrentes da exploração de petróleo, gás natural, etc., são receitas, constituem receitas da União, dos Estados e dos municípios, quando elas são em relação às explorações nos respectivos territórios. Entende, Vossa Excelência, que essas rendas constituem receitas originárias dos entes federativos ou que elas podem ser deslocadas de um para outro conforme decisão do legislador ordinário?
Obrigado, senador Luiz. Nós estamos aqui no primeiro, segundo, esse é o terceiro bloco de sete blocos que faremos. Eu vou passar a palavra à ministra para a resposta dos questionamentos feitos pelo senador Pedro Taques, na ordem, na sequência, o senador Demóstenes e, por último, o senador Aloysio. Lembrando apenas aos senhores senadores, para
para que a gente não tenha aqui nenhuma dúvida em relação à questão da sabatina, que eu estou baseado no artigo 397 do regimento, que diz que são apenas 5 minutos, e no artigo 14, que diz que uma única vez. Eu estou sendo tolerante de até 15 minutos para cada senador, exatamente por achar que a sabatina ela é extremamente importante para cumprirmos, né, o que manda, o mandamento constitucional. Portanto, eu passo a palavra à senhora ministra, que se por acaso desejar ir ao toalete, alguma coisa, eu posso suspender. Não, senão, Vossa Excelência tem a palavra para responder.
Só para saber que esse foi o bloco mais pesado. Essa foi a trinca.
Não sei, vamos ouvir os outros senadores, senador Pedro Simão.
Senador, ministra, quer tranquilizar a ministra, né?
Ministra, Vossa Excelência tem a palavra, ministra.